Mas, senhora presidenta, o Brasil melhorou muito, inclusive na minha avaliação, no que diz respeito à inserção de nosso país no mundo e nas relações com todas as nações, todos os chefes de Estado, e inclusive o respeito que o presidente Lula tem granjeado desde o que foi demonstrado pelo presidente Barack Obama ao dizer que você é o cara, um elogio tão significativo, e perante outros chefes de Estado nas reuniões do G20, do G8. E eu tenho a convicção, senhora presidenta, que está reservado para o presidente Lula, não se sabe ainda o que ele irá realizar depois de deixar a presidência em 31 de dezembro e passar a faixa presidencial para a sua sucessora ou sucessor em 1º de janeiro, mas eu gostaria aqui de dizer que eu vislumbro para o presidente Lula um papel de proporções tão significativas como a que teve após ter deixado a presidência da África do Sul, no caso do presidente Nelson Mandela. Lembremos-nos que tamanho foi a repercussão positiva de seu mandato, e inclusive com o término do apartheid, que infelizmente caracterizava aquela nação, mas tamanha foi a gestão realizada por Nelson Mandela, a sua repercussão tão positiva no mundo, que ele pôde, tanto na África do Sul, nos demais países, em especial da África, se tornar uma pessoa que foi como que um apóstolo de boas realizações. Quando, por exemplo, aconteceu um conflito ali, um debate enorme a respeito de como se prevenir a AIDS, que o HIV ali na África do Sul, com o presidente Mabeke tendo certas dificuldades, foi a ação do presidente Nelson Mandela que conseguiu fazer superar inúmeros obstáculos. Quando alguns países da África tiveram em conflito, o presidente Nelson Mandela ali se dispôs a viajar e dialogar com os chefes de Estado e ali realizar ações de paz. Eu antevejo para o presidente Lula tantos passos importantes que ele poderá realizar, tanto domesticamente quanto internacionalmente. O presidente Lula, para dar um exemplo, já anunciou a disposição da seleção brasileira de futebol de um dia realizar um jogo contra a seleção mista de Israel e de palestinos, porque justamente ele observou de como nós, brasileiros, temos aqui pessoas de todas as origens, dentre os judeus, dentre os árabes, dentre os palestinos, dentre os sírios libaneses, dentre os asiáticos, os amarelos, os europeus, os norte-americanos, os sul-americanos, os africanos, pessoas de todas as origens, e nós aqui sabemos nos dar bem, temos atitudes de confraternização, de trabalhar juntos ali nas universidades, no comércio, na indústria, nas organizações as mais diversas, nas ruas de nossas capitais, e, portanto, podemos, quando houver, na medida em que haja tantos conflitos, seja lá no Oriente Médio, às vezes na Colômbia, no Afeganistão, no Iraque, ali estarmos contribuindo, e o presidente Lula poderá, com a sua experiência, o seu acúmulo, e agora o fato de ele ter tanto contribuído para o Brasil avançar, estar realizando ações de paz pelo mundo, em qualquer que seja a função que, porventura, ele vier a ocupar nos organismos internacionais, seja das Nações Unidas, da OEA e assim por diante. Mas gostaria até, no âmbito das nossas ações externas, senhora presidenta Seres Serençalenco, aqui citar o depoimento dado à Folha de São Paulo na última segunda-feira, quando ele deu uma entrevista, o Edmond Mullet, sobre que as dificuldades havidas no Haiti. Ele é hoje o chefe da MINUSTAH, a missão da ONU no Haiti. Ele ocupou o posto do tunisiano Hedi Anabi, morto no terremoto de janeiro, e diz que o país nunca esteve tão preparado como agora para as eleições presidenciais em 28 de novembro, não descarta, porém, violência na votação e é direto ao falar da situação do país porque não vê a luz no fim do túnel. Mas ao responder sobre qual é a sua opinião sobre a ação do Brasil no Haiti, disse Edmond Mullet, é um dos compromissos mais positivos e construtivos em anos. O Brasil realmente fez a diferença. Foi o primeiro a colocar dinheiro nos fundos para a reconstrução e para as eleições. Quando o presidente René Préval pediu ajuda técnica para construir uma nova hidrelétrica aqui, foi o Brasil que levantou a mão. Desde o terremoto, o Brasil já mandou mais de 300 voos com ajuda humanitária. Mais de 300 voos em 9 meses. Ninguém fez nada parecido. Você falou em paz. Haverá paz na eleição de novembro? Não imaginamos grandes problemas. Trabalhamos com a Polícia Nacional e o governo para oferecer segurança que uma eleição exige. Estamos mais bem preparados do que nunca. Eu agradeceria se pudermos ter aqui a transcrição completa da entrevista de Edmond Mullet e gostaria, senhora presidenta, como inclusive com Vossa Excelência, eu estive ontem com o senador Aloysio Mercadante, senador Pedro Simon, senador Eduardo Azeredo, senador Assir Kurkaksi, senador Walter Pinheiro e outros no velório do senador Romeu Tuma, tendo em conta o seu falecimento ontem, 26 de outubro, e gostaria aqui de também, como outros senadores o fizeram ontem, apresentar o requerimento de condolências à sua família, ao PTB e aos funcionários de seu gabinete e aos seus amigos. É com profunda tristeza que apresento esse voto de pesar pelo falecimento do senador Romeu Tuma, que aqui conosco trabalhou na defesa dos interesses do Estado de São Paulo nesses últimos 16 anos. O senador Romeu Tuma pautou sua atuação como político no estudo e no fortalecimento do aparato de segurança pública no país. Suas características principais, a cordialidade e a fineza no trato, pelo menos nesses anos que com ele convivemos, disso podemos testemunhar, vão deixar muitas saudades naqueles que tiveram o privilégio, como eu, de com ele ter convivido mais proximamente. Eu conheci o senador Romeu Tuma quando eu era deputado estadual, de 79 a 82, e naquela ocasião, certa vez, quando o atual presidente Lula, então presidente dos sindicatos metalúrgicos, com outros 12 companheiros, foram presos no DEOPS por quase um mês, e houve um dia que, inclusive, estiveram presos Walter Barelli, então diretor técnico do DIEESE, o professor Dalmo de Abreu Dallara e outras pessoas empenhadas na luta pela democracia, pelos direitos humanos. E eu, então, resolvi fazer a visita àqueles que estavam detidos no DEOPS e, naquele momento, dialoguei com o senador Tuma a respeito de como era importante se assegurar os direitos daquelas pessoas. Mas o senador Tuma procurou batalhar pela melhoria de condições de trabalho dos policiais civis e militares, na defesa da causa pública, mesmo doente, sem ter podido realizar a campanha política, teve seu nome escolhido para retornar ao Senado por 3.970.000 eleitores de São Paulo. Sabendo que ontem foi apresentado um requerimento, mas como não estava aqui, pelo respeito que tenho por ele, quero aqui também externar o meu sentimento de pesar à senhora Zilda, sua esposa, bem como aos seus filhos, noras e netos, e aos membros de seu partido e aos seus amigos em São Paulo. Ressalto que recebi também sentimentos de protestos relacionados àqueles que se sentiram perseguidos por todo o conjunto da repressão durante o regime militar, da ditadura militar, como os que me foram encaminhados por Susana Kniger Lisboa, que teve o seu marido, Luiz Eurico Teixeira Lisboa, como sendo uma das pessoas que foram mortas e tiveram e desaparecidos, assim como também Rui Carlos Vieira Barberti, Flávio de Carvalho Molina, José Gomes Goulart, Norberto Nering e outros. E ela aqui, então, expressa a sua preocupação com respeito à memória que precisa ser sempre considerada de todos aqueles, inclusive como Rose Nogueira, que são membros da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e que aqui nesta data também registram a sua preocupação. Agradeço muito, senadora Sérgio Seralenco, pela atenção de Vossa Excelência e sua tolerância.